Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Economize na hora de cuidar do seu carro na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanaú e Iguatu. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Não dê chance para o ladrão. SOS Rastreamento é a solução.
Fortaleza inicia preparação para o jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Jogo importante de novo, né, Anderson Azevedo? Boa tarde para você.
Exatamente. Boa tarde, Jussiel. Boa tarde a todos. Depois da folga, na segunda-feira, elenco se reapresenta hoje e sem Marinho para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O atacante que recebeu o terceiro cartão amarelo no lance bobo contra o Palmeiras, uma reclamação, vai ter que cumprir a automática. Não era titular, mas era uma opção importante, pelo menos no decorrer das partidas. Ontem o Cruzeiro ganhou, Fortaleza que fica aí próximo de escapar do rebaixamento, principalmente se o Goiás perder para o Grêmio na próxima rodada.
Depois do executivo de futebol, o Ceará deve oficializar novo diretor de futebol. Aos poucos, o departamento de futebol sendo reconstruído. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde, você, mas não é novidade para o futebolês, né, que ontem já falava no programa da TV essa questão do Haroldo Martins ser o novo diretor de futebol do Ceará. É só uma questão do clube mesmo oficializar. Ele já é o novo diretor, ele já trabalha com a direção do departamento de futebol, que está completo, e o trabalho já tem os alvos estabelecidos. O número 1, dia 26, o início remoto das atividades. Dia 2, a apresentação. E no dia 21, o começo da temporada 2024 em campo, inclusive com data já confirmada pela Federação Cearense de Futebol. O Ceará vai jogar contra o Maracanã, dia 21, um domingo, 21 de janeiro, às 5h30 da tarde.
Ontem, pela Série A, como o Anderson falou, o Cruzeiro venceu o Goiás com um gol nos acréscimos e subiu para 44 pontos, mandando o Bahia para a zona do rebaixamento. Que briga insana também na parte de baixo da tabela. Hoje, mais um jogo que envolve a briga contra o rebaixamento. 9h30 da noite, o Vasco recebe o Corinthians em São Januário, na partida que abre a antepenúltima, 36ª rodada do Brasileirão. Você vai acompanhar todos os detalhes dessa reta final de Campeonato Brasileiro, claro, com o futebolês.
Nunca será só futebol, é futebolês.
Vocês estão bem, não estão? 5h03, estamos no ar, ao vivo. No YouTube também, já deixa o joinha, compartilha a nossa live, avisa para todo mundo que tá no Al Futebolês. Renato Manso, despenteado, Renato Manso, boa tarde para você.
Tá despenteado?
Tá um pouco, deixa eu só ligar o seu microfone.
Tá desligado também o microfone.
É porque você tá muito superficial.
Eu acho que é seu óculos novo que tá lhe deixando um pouco encandeado. Inclusive deve ser o assunto do dia hoje,
você,
né?
Gostou?
Eu gostei.
Muito obrigado.
Talvez você não tenha se adaptado ainda.
Tá,
né?
Tudo, parece uma gelatina.
Já derramou o café.
Exatamente, eu não tô pisando legal, no, sabe? Parece que o chão tá mais próximo.
Tá andando mal.
Mas é a necessidade, eu realmente cheguei à conclusão de que eu...
Resistiu enquanto pôde.
Tô envelhecendo. Porque lá em casa, quem não usava óculos... Antero fez cirurgia pra não usar óculos, lente, né? Na verdade, óculos, né? Mas, só quem não usava era eu, mas a idade chegou, né? Depois dos 40, a idade parece que começa a nos avisar. Aí ontem a gente fez o jogo no PV, exatamente. Meu tornozelo tá doendo, meu ombro tá doendo, o negócio tá sério. Você tá bem?
Tô bem demais.
Despenteado, mas bem, né?
É, depois de ontem, você, aqui que tiraram umas fotos que não... que não me valorizaram, a minha autoestima foi um pouco mais pra baixo.
É doido, aquilo ali não existe.
É, até querido Pedro Chaves, né? Mas assim.
Mas na diagonal não dá.
Pois é, vamos tentar evitar alguns ângulos. E também aquela ideia também de voltar, né? A cuidar um pouco mais da saúde. Pra...
Não é porque você casou que tá tudo certo.
Não, tem nada a ver com casamento.
Não. Quando você casa, aí você dá uma relaxada, né? Porque o objetivo maior de conquistar a sua amada.
O meu foi vacilo mesmo, assim. Foi, né? Aí machuquei. Não, machuquei jamais, né? Ah, tá. Machuquei o joelho, aí.
É, eu sei isso.
Enfim, hoje eu tô em dificuldade, mas voltando aí ativo. Ontem, o interessante é que, pelo menos, com a bola a gente consegue ajudar, né? Então, quem quiser ver a assistência.
PV é grande, né?
PV é grande demais. Você entra no. Você olha assim, meu irmão.
Tá louco.
Pegou a bola, driblou um. Quando você olha, o gol tá longe ainda. É.
Eu fico imaginando o Zé Welison, sabe? O cara, sabe o cara que corre assim?
Deu pra você ter a noção.
Eric Pulga colocando na frente, assim.
Nosso jogo foi...
Saulo Mineiro, Saulo... Meu amigo.
Foi dividido, né? Dois jogos de 45 e cada jogo 20, 25, 22, 23, né? E eu terminei o jogo, estarrecido,
Estenuado.
Estenuado, essa é a palavra. E
está recebendo que você disse, se assustou com alguma
coisa. Também,
ter acontecido.
Eu disse para os companheiros lá, gente, vocês imaginam os caras correndo 90 minutos, marcando, jogando, tendo que estar em cima.
Com o pessoal buzinando no pé do ouvido.
É outra parada, tem que respeitar mesmo a carreira do atleta profissional. Qualquer atleta, né? Especificamente do futebol.
É, de alto rendimento é muito louco.
Mas com a bola, assistência, quem quiser ver no Instagram, tá lá.
Grande
Abreu, o Abreu gostou, porque...
Grande Abreu. Você tá bem, Caio?
Tô ótimo, José.
Maravilha.
Gostei do tom professoral do...
Você gostou?
Do óculos.
Do óculos, mas é isso, né? Não tem nada de vaidade aqui, é necessidade mesmo. Anderson e Danilo, vocês estão bem por aí também?
Sim, graças a Deus. Estamos ótimos. Eu falo por mim, mas já vi o Anderson aqui. Parece que tá 100%, né, Anderson?
Depois da chuva, melhor ainda, porque o calor tava grande.
Tava grande. Choveu por aí, Anderson?
E muito.
Foi?
Desde 2h30 da manhã que eu tô acordado.
O que é que você tava fazendo às 2h30 da manhã?
Hã?
Tava fazendo amor às 2h30 da manhã?
Não. Me levantei pra ir ao banheiro e aí não consegui mais dormir.
Ah, não acredito. Mas enfim, mas tá tudo bem, né?
Uhum.
Tá bom, então. Bom, já que a gente hoje perdeu muito... O que é que você tava rindo, Renato?
É ótimo, né?
Uhum. 8 minutos de um grande nada no programa, mas a promessa é que vamos entregar tudo hoje,
exatamente,
né?
Exatamente.
Vamos entregar tudo, entregar um programa que tenha todas as vertentes, né? Lado mais extrovertido, mais aberto, né? Com amenidades e, claro, tem muita informação. Bom, o Danilo trouxe ontem já sobre a contratação do diretor de futebol, que é um cargo estatutário, né? Ele não recebe, ele não é remunerado. É diferente, por exemplo, do Fortaleza. Só para fazer um paralelo aqui, que lá no Fortaleza, inclusive, o presidente do clube, embora seja estatutário também, ele recebe, né? Ele tem um salário. No Ceará é diferente. O supervisor, que aí é a contratação mesmo, que é, no caso, o Lucas.
Executivo.
O executivo.
Mas o supervisor também recebe.
O supervisor também.
Coordenador,
o assessor.
Assessor, que é o Ricardinho. O coordenador é o João Paulo Sanches.
Isso.
O supervisor, eles são funcionários do clube, remunerados, tudo.
No caso do diretor de futebol, é alguém que conhece o clube, que já esteve aqui recentemente. O Ceará ainda não divulgou oficialmente, né, Danilo?
Não, o Ceará não divulgou oficialmente. Mas é o diretor de futebol, né, do clube. Ele já está, inclusive, pelas informações que eu tive, trabalhando como diretor de futebol do clube, né? O anúncio vai ser feito amanhã numa coletiva que vai acontecer.
Danilão.
Um anúncio oficial, mas é o novo diretor de futebol, o Haroldo, porque nessa chamada já foi para a coletiva, já foi informado que ele é o novo diretor de futebol do Ceará. Pois não.
Não é isso. Eu ia até lhe ajudar exatamente dizendo isso. Ele não anunciou oficialmente, mas já chamou, dizendo que a entrevista coletiva é com o Haroldo Martins. Então...
Não teve aquele... O que o José acho que está dizendo, e está certo, não teve aquele anúncio que normalmente, muitas vezes é o presidente que faz, outras vezes faz alguma pompa de anúncio, mas é porque todo mundo já afirmou que ele é o diretor, né? A gente falava ontem na TV sobre isso, que já tinha uma informação em relação a isso, e assim que falamos na TV, todo mundo já confirmou essa questão de que ele seria o Haroldo, o novo diretor de futebol do Ceará.
O Haroldo foi diretor em 2016, né, Danilo?
Foi. Ele assumiu em 2015, naquela preparação para 2016, que é normalmente o que acontece, né? Quem assume agora, assume na preparação para 2024. Então ele assumiu, foi exatamente no dia 1º de dezembro que ele foi anunciado como diretor de futebol. Eu conversei com ele, com o Haroldo. O Haroldo era um daqueles caras, torcedor do Ceará, que ia diariamente ao clube, ele ainda estudando, hoje ele é advogado, ele ainda em formação de advocacia, era um daqueles caras que ia para o clube, então conversava muito com ele. Já faz mais de 8 anos assim, que a gente não se bate para conversar, não tem a condição de se encontrar, mas eu conversava muito com ele. Sei que é um cara que é muito inteligente, é daqueles caras que você conversando com ele, obviamente você vai extrair alguma coisa, porque ele é de uma perspicácia, de uma inteligência muito grande, sempre foi. E com essa forma dele ser, ele entende, como o presidente já havia dito outras vezes, e pessoas ligadas ao próprio presidente, que hoje os diretores, até porque o clube precisa ser muito profissional, eles não são mais os caras que decidem dentro de um departamento. Imagina só, José, tu vais e contrata um executivo de futebol. Um cara que estudou para isso, que no caso do Drubs, que já tem experiência no assunto, e de repente ele vai receber ordens do diretor para tomar as principais decisões, não estaria certo. Ele é o executivo. É isso que eu sei que muitas pessoas dizem o seguinte: é preciso uma mudança estatutária. Eu acho que é preciso, eu entendo que é preciso, acredito que ela vai acontecer, para os cargos serem remunerados e tal. Mas isso não pode virar muleta de presidente ou de diretor para dizer o seguinte: ah, não posso fazer nada, né, cara? O estatuto, nada a ver. Porque você pode fazer o que o Ceará está fazendo hoje. O diretor, ele é uma figura apenas de relação entre diretoria e aquele departamento. Mas não é ele que decide no final das contas. Essa era uma grande muleta. Ah, não posso fazer nada porque o estatuto manda isso. O estatuto, ele não obriga que o diretor tome as providências. Ele só diz que o diretor não pode ser remunerado. Então é isso que o clube está fazendo. O executivo manda. O diretor vai ser só esse elo de ligação e trazer e levar informações. Vai ser um cara estatutário ali dentro do departamento para tomar conhecimento das coisas, mas a palavra final é do executivo e o Haroldo está muito informado disso. É diferente de quando ele assumiu entre 2015 e o começo de 2016, onde ele participava diretamente das decisões e até por isso, segundo ele mesmo diz, ele saiu porque ele queria ter voz altiva em algumas decisões e acabou não tendo. Era o Pastana que era hoje seria o executivo de futebol, na época gerente de futebol, na nomenclatura era outra, fazia a mesma coisa do Ceará. Então ele acabou saindo exatamente por conta disso, mas agora retorna e o papel é diferente, é um papel mesmo estatutário, porque quem manda no departamento é o executivo de futebol, no caso hoje o Lucas Drubsky.
É o curioso, né, Danilo, Caio, Renato, galera que está acompanhando a gente, é que houve uma troca, né? O Juliano, que tinha saído do Ceará, foi demitido, agora é supervisor do Guarani, e o Lucas Drubsky agora do Ceará.
Os dois são executivos, mas o do Ceará era no Guarani, né? O que estava no Ceará foi para a equipe do Guarani de Campinas. Então houve essa troca realmente do Juliano. É importante dizer que não foi assim: eu tô aqui, tu tá aí, vem, vamos mudar.
Não, né? Não, porque questão,
é só uma coincidência.
Mas é uma coincidência muito grande. É exatamente uma troca de dois caras que passaram basicamente a Série B, um no Ceará, outro no Guarani, e para 2024 estarão em lados opostos.
É, o Juliano.
É um fenômeno aí, né?
Não, só que o Juliano fica a marca aqui que no Ceará as coisas não andaram. Mas ele, por exemplo, participa diretamente do processo de reconstrução do Criciúma, que esse ano acabou terminando numa Série A. Então é um cara que certamente teria mercado saindo do Ceará. Então, e eles, todos eles têm, olha a quantidade de clube.
Ele participa da construção do Criciúma, que vai bem, né, cara?
Que vai bem, que saiu da Série C, e que saiu da Série C. Ele chegou no Criciúma, o Criciúma estava na segunda do Catarinense. Então, ele não estava nesse projeto desse ano, mas ele tem algum mérito de um clube que foi se reconstruindo. As coisas aqui não andaram, não é só ele, existem toda uma variáveis de situações. Assim como o que eu ia pontuar mesmo era a questão de como esses caras têm mercado. Quando eles entram no mercado, conseguem espaço num clube relevante, eles não vão ficar sem trabalho. O Lucas tem só 32 anos, olha 30. As camisas que esse cara já trabalhou, Bahia, bicho. Bahia, Sport, Guarani, agora tá no Ceará. Não é todo mundo que aos 32 anos, seja qual for a função, já bateu em clube desse tamanho.
Isso é verdade.
Tem um fenômeno aí, assim, Eu acho que o futebol também é feito disso. Boas passagens, passagens ruins. As duas torcidas, meio que tipo, andei vendo nas redes sociais, tanto da saída do aqui, né, Juliana, a gente acompanhou de perto, quanto a do Lucas. E as duas torcidas, rapaz, desejando que ele realmente saísse. A torcida do Guarani não gostou da passagem do Lucas lá. E aí tá muito condicionado aos resultados, né? Tanto o Guarani quanto o Ceará não conseguiram os resultados. Então, houve esse fenômeno aí dessa rejeição. Mas é o que eu falo, futebol ele é resultado, são ciclos que o cara às vezes vai mal num time, vai bem no outro, isso já aconteceu com grandes nomes. E no fim das contas, o trabalho do Lucas vai ser Lucas, do João Paulo, do Ricardinho, do Ranier, do Haroldo, agora voltando, vai ser o que acontecer no ano que vem. Se for bem no Campeonato Cearense, se for campeão, Copa do Nordeste, se subir para a Série A, é um baita trabalho. Se não acontecer, não vai ser. Isso aí não tem muito o que a gente conversar. Agora quais são os passos que serão dados? Né? Quais são os jogadores que vão ser contratados? Qual é a filosofia de trabalho? Tudo isso também faz parte dessa avaliação, pelo menos de uma parte mais consciente, tirando essa paixão passional, né, do torcedor, como é que vai ser feito esse trabalho, e é exatamente isso que eu estou curioso para ouvir amanhã na coletiva.
E o pai no esporte, né?
E o pai é Ricardo Drubis, que é anunciado hoje pelo Romão, Iori Romão, lá o presidente do esporte.
Pelo esporte.
Aqui. Ele vai ser basicamente o que o João Paulo Sanches é aqui, um coordenador mais técnico, né? Ricardo já um senhor, 62 anos, 61 anos.
Já acumulou todo tipo de função, é mais conhecido como treinador.
Estava aqui no Floresta recentemente, isso. Né? Fez
o Tem começo rodagem do, pra caramba.
Começo do ano passado todo, saiu no meio da Série C, mas agora vai para cumprir um outro papel no esporte, num ano também de reconstrução do departamento de futebol por lá.
A CP Alumínio te ajuda a transformar sua casa dos sonhos em realidade. Com uma equipe dedicada, a CP Alumínio está sempre pronta para te ajudar nas escolhas das esquadrias de alumínio. A CP Alumínio tem tudo o que você precisa, gente, para fazer portas, portões, janelas, painéis ripados, caramanchão, fachadas, guarda-corpo. E para você, amigo construtor ou serralheiro, o setor técnico da CPA Alumínio cuida de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornece orientações com as melhores soluções para o seu projeto. São 13 anos de mercado, 13 anos de experiência da CP Alumínio, que é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo agilidade e qualidade. Se ficou interessado, mais informações, 3276-4203. Eu conheço um pouquinho da CP Alumínio também lá no Instagram, @CPAlumínio. Fica bem pertinho ali da Arena Castelão. Fala lá com a turma da Dani, que eles vão te atender super bem. E tem sempre muitas novidades na CP Alumínio, tá? Cinco horas, 19 minutos, 5h19 aqui na Jangadeiro Band News FM. Começo aqui a temporada de mensagens. Vou começar aqui a primeira. O que a torcida do Ceará tem a comemorar? É ter se livrado de Michel Macedo. Se livrou já? Michel Macedo se despediu ainda?
Não oficialmente.
Mas contrato termina no final.
Ok. Ok. Não,
cara, último que se despediu agora nas redes sociais foi o Kaique, tava vindo, né? Pra cá, tava o Kaique Gonçalves.
Kaique?
Colocou nas redes sociais.
O Michel Macedo é muito louco, né? O Michel Macedo ficou no começo do ano, sério. Muita gente achou ótimo, que a pessoa vai jogar uma Série B, o Goiás queria ele. E ele não jogou.
Não acontece, né?
Ele não jogou, não dá nem pra gente dizer, pô, o Michel jogou mal pra caramba. Ele não jogou, ele teve problema físico do primeiro ao último momento do ano.
É verdade.
Boa tarde, meus queridos. Deixa eu ver aqui, ó. De onde o Danilo tirou tanto assunto do Ceará na Série B? Um forte abraço, embora saiba. Não lerão mesmo. Tô lendo a sua mensagem aqui. Eu acho engraçado a galera que manda mensagem, já com a esperança de que a gente não lê. Entendeu?
Não, isso aí é efeito contrário, tá tentando fazer
psicologia.
Psicologia reversa.
Psicologia reversa.
E tem gente que diz assim, duvido tu ler.
Você nem tinha visto, né? Você leu e depois foi que você percebeu. Agora, o clube, ele tem notícias, esteja na Série A, B, C, D, Z, né? Porque é um clube de futebol, enquanto ele estiver, né,
enquanto ele estiver vivo, né?
Ou contratando. É, sempre tem. Sempre tem assunto, independente da divisão.
Hoje, olá amigos, tudo bem? Tudo bem. Hoje formar um departamento de futebol é igual ou pior do que um time de futebol? É tão difícil quanto, viu? É tão difícil quanto.
Sabe por quê? Porque a gente tá falando agora de profissionais, né?
Exato.
É profissional, agora não é só o cara que chega pra, vou ajudar o clube aqui. Não, é um profissional, então. Se é profissional, você tem que ter critério, você tem que ter um planejamento. Por que que eu escolhi o Lucas? É uma boa pergunta para fazer.
O cara se valoriza mais também.
É, exatamente.
O cara com mais sucesso, ele vai cobrar mais caro. Exatamente. Ele vai ter, ele tem uma metodologia de trabalho. Mudou, a forma
assim,
mudou.
É a entrada que o cara tem no mercado, que tipo de jogadores, que tipo de empresário o cara conhece. Todo esse jogo dos bastidores do futebol tá se tornando cada vez mais necessário para a montagem de um elenco, de um planejamento financeiro.
Principalmente quando você lembra que hoje talvez os mais responsáveis para o destino de um atleta não são mais os clubes que possuem contrato com o atleta, são os representantes.
Exato.
É como muitas vezes a grande dificuldade de uma negociação não é o clube mostrar para o jogador que, olha, eu tenho dinheiro para lhe contratar. Às vezes é você convencer o representante do cara que o clube é um bom destino.
Por isso, Caio, que o projeto
tem que ser sólido.
É cada vez mais necessário. Porque você tem que convencer, às vezes, numa proposta financeira menor, de que vestir a camisa do seu time vai dar um retorno de, não só financeiro.
Uma ideia de longo prazo, você ter uma vitrine, quem joga aqui costuma se transferir para tal lugar, tudo isso. O melhor exemplo nessa coisa assim é o Arthur Cearense, que voltou para o Palmeiras, que o Danilo lembra bem, o Ceará, logo quando ele estava emprestado ao Bahia,
saindo, né?
Antes dele ir para o Bahia, ele está a proposta do Zenit, da Rússia. O Palmeiras emprestava ele tinha sido emprestado para o Londrina e tal. E aí o Ceará veio muito forte, oferecendo muito dinheiro, e o Arthur preferiu, no planejamento de carreira, jogar no Bahia. O que para ele, individualmente, foi ótimo. Ele teve um espaço danado no Bahia, acabou sendo vendido ao Red Bull, nem ficou no Palmeiras. Depois, as coisas da vida, acabou o Palmeiras pagando até mais caro para contratá-lo de volta.
Ciro Câmara está acompanhando a gente. É motivo de orgulho, de responsa também, porque sabe demais o Ciro. Aí ele está lembrando aqui que o Haroldo compôs a equipe de advogados do caso Penta, né? Quando o Ceará entrou na justiça e o Penta...
foi homologado.
Os cinco primeiros títulos da era moderna do futebol foram homologados, foram reconhecidos pela Federação Cearense de Futebol, né? Aí eu não vou entrar em discussão não, tá, gente?
Só estou informando.
Só estou informando e a gente precisa aqui só informar que foi reconhecido, né?
O José...
foi equiparado,
né? Que o título... ele foi bem sucedido, né? Empreitado.
Sim, exatamente.
O chat aqui do YouTube tá legal, viu?
Manda.
O Edilano Gonzaga disse, José, careca brilhante, ótimo narrador esportivo, estou sempre na escuta do programa.
Muito obrigado.
O Thiago Alves,
nunca vi
até que enfim o careca voltou.
Eu nunca vi uma careca fosca.
Exato. Careca sempre brilhante.
Fosca. Tinha outro aqui, rapaz, também botou aqui, era falando do seu óculos. Óculos de oncinha. Gostei.
Exatamente. É tartaruga. Estilo tartaruga.
Ficou bonito de óculos.
Você gostou, Anderson?
Gostei.
Eu gostei também. O Joaquim Rubens disse que eu sou insípido. Eu fui ver no dicionário só pra confirmar. Ele disse que eu sou uma pessoa desprovida de interesse, de atrativo, sem graça e monótono.
Eu não acho.
É uma boa crítica. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Grande Joaquim Rubens, um abraço pra você. Eu vou tentar ser mais... atrativo.
Exatamente. Mas você é uma pessoa que tem lá seus atributos.
Mas ele não tem entendido o meu jeitinho, né?
Os caras estão de frescando aqui. Os caras estão dizendo que eu tô a cara do Pondé, mano. É um dos pensadores modernos, né? A trilogia não, mas assim, como é a tríade? É Pondé,
Karnal
e o lá de Curitiba. O que fala, né, assim...
Não, do Rio Grande do Sul, não, ele.
Não, de Curitiba.
Ah, é o...
É, de Curitiba. É Karnal, Pondé e...
Poxa vida, daqui o...
Já alguém.
Alguém daqui
Cortella,
a pouco.
Cortella, claro.
Mário Sérgio Cortella.
Ah, Trovão imita o Cortella também, maravilhosamente.
Ele é de Curitiba. Tanto é que o Marquinhos Santos fala exatamente assim, com a mesma inflexão que ele. Marquinhos, eu acho que é de Curitiba também. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas enfim.
A Larissa Mourão aqui, ó, Jussier.
Fala lá.
Jussier, não se engane, óculos é que nem casa de praia, só vale a pena enquanto é novidade.
Já não é novidade.
A sua casa de praia já não está essas coisas todas.
Não
está, né?
Legal. Quem está acompanhando também a gente é a Priscila, está lá na Aldeota. Manda um beijo para o esposo dela, para o Rafael Oliveira. É uma mulher muito apaixonada. Toda vida ela manda a mesma mensagem. Acho que ela copia e cola. Mas tudo bem, é o amor que está no ar. Rafael Oliveira, sinta-se beijado, tá? Pela Priscila, motorista de aplicativo, está no batente, está acompanhando a gente. O pastor Roberto, PR é pastor, né? PR, pastor Roberto Pereira.
É, exatamente.
E ele fala aqui da emocionante reportagem com o torcedor menino do Ferroviário. Cara, eu fiquei muito feliz mesmo. O Vitor.
Primeiro, o Vitor torce Ferroviário.
Tosse mesmo,
com 6 anos de torcer Ferroviário, sem piada, sem zoeira. É o que você falou na TV. É um cara que tem caráter e personalidade.
É porque é muito fácil de você, Renato,
ter um momento que é
na escola, sabe?
Se influenciável.
Ele tem 6 anos, o menino, certo? E se ele... Todos os garotinhos, a maioria, certamente, deve torcer Ceará ou Fortaleza, obviamente,
sim,
né?
Sim, claro.
Acompanha os pais, isso é de berço, isso muito tem essa influência dos pais. Mas, cara, ele torce pelo Ferroviário mesmo.
Tem um momento na reportagem que é muito bom. Você vai do PV? Aí ele, eu vou contra o Asa. Ele já sabe qual é o próximo jogo do Ferroviário.
Que é pela pré-Copa do Nordeste.
Aquela coisa do menino que já tá contando os dias pra ver o time dele jogar de
muito
novo.
Legal, isso é muito.
E aí
muito
o Trovão fala: não, você vai narrar. E aí desenvolve-se a história.
Cara, é muito legal. Pra quem não viu, tá no nosso Instagram.
Isso também. E no YouTube, né? Tem no programa
no
também.
No YouTube
tem
também. Fiquei muito feliz mesmo, porque...
E ele imita, quando diz imita assim a narração, é igual, né? Porque ele fala palavra por palavra da narração que você faz do gol do Ciel contra a equipe do...
Você viu o vídeo que os pais dele publicaram?
Vi.
Que aí eu falo, Danilo!
Daí ele fala
Danilo, né? Ele fala, chama o Danilo também.
O Júnior Lemos diz o seguinte, adoro vocês do esporte do povo.
É porque sou o Graziani, talvez. Thiago Minhoca e você quer ser a...
Não sei, talvez eu seja o
Miguel Sônia.
Pode ser. Ulha, ou então o Horácio Neto.
Horácio Neto.
Você falou que o Caio é o Thiago Minhoca?
Thiago Minhoca. É o comentarista, né?
É.
Comentarista. Jusile.
Acho que foi
trocadilho. É que ele misturou, né? Jusile.
Lê pra mim, por favor.
Manda um alô pra minha mãe. Mando. É o Francisco Antônio Mendes Pereira. Um abraço pra ele. Olha aqui, Caio. Oi, Anderson.
Não era pra mãe dele, não?
É pra mãe dele. Tô mandando um abraço pra mãe dele. Mas quem mandou a mensagem foi o seu Francisco, tá? Francisco Antônio Mendes Pereira. Falei o nome completo.
Pundé é bom, velho.
Ô, Anderson Azevedo, bora falar sobre o Lion. O seu Fortaleza não vence mais, não, é, Anderson?
Pois não é, rapaz. Eu disse, paguem as promessas. Vocês que fizeram promessas, paguem.
Oh,
porque só pode ser isso, porque não tem outra explicação.
Ontem...
É uma aura energética negativa que paira nas bandas do PC.
Azevedo, ontem lá no PV, a gente fez um racha, né, e tal. Júlio Manso foi pro racha. Não brinquem com fase.
Não brinquem com fase.
Júlio Manso, ele. Até o pescoço tá fino.
Emagreceu. Adoeceu.
Já são quase 2 meses sem ganhar um jogo.
Fez um gol,
sentiu.
Machucou em seguida e teve que ser substituído.
Exatamente. Não brinque com fase.
Tá difícil.
Que até pro Júlio Manso tá complicado.
É complicado. Acho que é por isso que o papelinho pegou o beco pro Remo logo.
Mas fala aí, Anderson, jogo quinta-feira lá.
O pessoal tá cornetando aqui, o Marcelo Neto.
Dizendo o quê?
Por isso que os gramados dos estádios aqui não prestam. Fico liberando pra perna de pau bater em
racha.
Não,
primeiro ele respeite a gente. Segundo, não tem mais jogo no PV esse ano.
E terceiro, se a culpa for essa, é bem facinho de resolver.
É bem facinho de resolver.
Mas não é por isso, não.
Mas, ó, Anderson...
A culpa é da imprensa. O pessoal botou a culpa na imprensa.
A quinta-feira, o Red Bull Bragantino lá é complicado. Jogo é difícil. Se o Red Bull Bragantino vencer o jogo, se ele vencer o Fortaleza, ele está classificado para Libertadores...
Que não é difícil, né? Convenhamos.
Não, o Red Bull Bragantino é um excelente time, faz um ótimo campeonato, um campeonato muito consistente, trabalho muito legal do Caixinha, do técnico português, tem bons jogadores, Evangelista não joga.
Não joga, é um desfalque.
Eu
acho que o Bragantino tem dois jogadores que vão pra seleção, Capixaba e Evangelista.
Capixaba de novo?
Meu Deus, Capixaba todo, assim, vejo muita gente elogiando o Capixaba.
Faz um baita campeonato.
Baita campeonato.
O fato é que jogar lá contra o Bragantino é complicado.
Deve ser um dos melhores ambientes de trabalho para um jogador profissional. É um clube bem estruturado, num projeto, que a gente falou, em projeto mundial. Não é? Não é, é um, E não é aquela coisa do Grupo City de ter grupos satélites e de buscar novos talentos no geral. É o modelo de trabalho do Leipzig, que é exatamente igual ao modelo de trabalho do Salzburg, que é o original, de Nova York, como é em Bragança. O Bragantino tem, aí você mostra como o futebol brasileiro é difícil. Os caras já investiram há anos no Red Bull Brasil, precisaram comprar um clube na Série B para ascender, né? Compraram o Bragantino. E, assim, tem torcida, mas não é aquela coisa, talvez, de uma pressão super dimensionada em determinados momentos. Ao longo dos anos, aumentando o sucesso, essa pressão certamente aumenta. O Bragantino dos anos 90 tinha essa pressão, poderia voltar a ter. Mas tudo funciona, treinador não cai. É. Bragantino não demite treinador. O Bragantino terminou o ano com o Barbieri depois de 2 anos. Falou: Barbieri, esse ano não foi legal.
Beleza,
tchau. Não,
encerrou o ciclo, né?
Encerrou o ciclo, ok. Não, mas não...
ele foi eliminado pelo América Mineiro.
Ele não fez um bom campeonato paulista, José.
Ele vai eliminado pelo América Mineiro na Copa Sul-Americana.
Exatamente.
O que era lanterna
então, no rebaixo do campeonato brasileiro. Então, deve ser um momento de trabalho, provavelmente dito, muito bom de trabalhar. Então, tem tudo isso. O objetivo é sempre estar na Libertadores, essa que é a grande verdade, gastam dinheiro para isso, se não existe aquela contratação super gigantesca, é sempre pontuando formação de elenco. No primeiro ano que tiveram dificuldades, apostaram demais só em jogador jovem, entenderam que você, para ter competitividade, tem que trazer gente com rodagem, e foram adaptando isso. Então, é difícil, Fortaleza ano passado perdeu por 2-1 com gol no final. A estreia do Brits, lembra? Brits faz o gol da vitória.
Sim.
No jogo de ida aqui no primeiro turno,
foi aquele velho
3-3.
Isso,
empata. No jogo do primeiro turno aqui foi o famoso jogo das vaias, do Guilherme e tudo, aquele 3-0. É um jogo duríssimo pro Fortaleza lá. E numa tabela que tá meio maluca, né? Já tem jogo do Vasco hoje, é por conta da questão do Flamengo jogar na quarta-feira, aí não dá para ter jogo em São Januário e no Maracanã no mesmo dia. Então, você pode chegar para essa partida numa sob pressão ainda maior, dependendo dos resultados que vão acontecer até a bola rolar quinta-feira. Ele
vai sabendo de tudo já.
Ele fecha a rodada, né, Anderson?
É o último jogo da rodada. Quinta-feira, 8:30 da noite. Então, assim, ele já vai entrar em campo, por exemplo, sabendo praticamente o resultado do jogo do Goiás. Se o Grêmio ganhar do Goiás, rebaixa o Goiás. E aí no domingo o Goiás vem pra cá, só se for na tal da mala branca, pra tentar tirar algum ponto do Fortaleza. Porque não sendo, Goiás vai estar na Série B. E aí o Fortaleza, teoricamente, jogaria mais tranquilo. Mas é um jogo pra pontuar, pra não perder. Fortaleza não pode perder. Tem que arrancar pelo menos um empate, fazer das tripas coração, para não perder, para não jogar pressionadíssimo contra o Goiás, porque tem a história do Bahia. Bahia está na zona de rebaixamento, hoje tem Vasco e Corinthians, o empate seria o melhor dos mundos. Eu vi muita gente reclamando da vitória do Cruzeiro diante do Goiás, mas foi ótimo para o Fortaleza, porque cava o Goiás cada vez mais embaixo, fica uma derrota de cair, e aí ficaria uma vaga para esses vários times brigando na parte de baixo. A gente sempre diz, Fortaleza está numa situação desconfortável, mas não deve brigar contra o rebaixamento. O problema é que esse time não vem ganhando, e matematicamente a porcentagem a cada rodada ela vai aumentando de rebaixamento. Ela que já foi de 0,1 alguma coisa, hoje ela já está em 2 pontos alguma coisa. Então assim, o torcedor vai ficando meio cabreiro, porque os resultados não vão acontecendo, as rodadas vão passando, quem está embaixo vai pontuando, e aí muito se fala, ah, tem que classificar para a Sul-Americana. É, mas lá embaixo ainda não está 100% livre. Então, assim, é jogo para não perder. Se possível, empata com o Bragantino, ganha do Goiás e tenta empate com o Santos para chegar pelo menos aí a 50 pontos e não passar um perrengue maior desnecessariamente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Sem o Marinho, bestamente levou o terceiro cartão amarelo, até uma irresponsabilidade do Marinho. Se eu fosse da diretoria, puniria o Marinho por esse cartão, porque o cara tomou um cartão por dar um murro na bola após a marcação de um tiro de meta, leva o terceiro, fica de fora e acaba atrapalhando o time num jogo complicadíssimo contra esse Red Bull Bragantino lá no Nabia Bichedi.
Futebol...
Pode falar.
Não, só coisa. Futebol não é ciência exata. Sim. E a Série B provou isso com o ABC, né? O ABC foi rebaixado há 3 meses e aí tirou ponto do Juventude, tirou ponto de um monte de gente e acabou... Tirou o Vila Nova da Série A. Mas eu assisti ontem Goiás e Cruzeiro. Meu amigo, foi um amasso do Cruzeiro.
Foi não, cara.
Um amasso, assim. O Tadeu fez uma das maiores partidas da vida dele. Era que se o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de qualidade, se o Wesley, pra personalizar, tivesse um pouquinho mais de qualidade pra finalizar,
E olha que o Wesley, para mim, sofreu um pênalti que não foi marcado. Era para o Cruzeiro ter definido o jogo no primeiro tempo. O Goiás está com o treinador do Sub-20 e naquela questão muito entregue. Agora, não é ciência exata, pode ter uma motivação externa, outras coisas. Mas eu vi o Goiás muitas vezes nesse campeonato e era um time frágil, mas que vendia caro os resultados. Foi, inclusive, protagonista do jogo mais maluco do ano, que é aquele jogo contra o Bahia. Mas ontem não. Ontem, o Cruzeiro ganhar por 1-0 aos 51 minutos, é porque futebol é aquele negócio, é deficiência, o goleiro pega muito, você não consegue se definir. Mas pela diferença de jogo que o Cruzeiro fez, era para o Cruzeiro ter resolvido a brincadeira, resolvido o jogo no primeiro tempo e ter se tranquilizado no segundo.
Se o Júnior Capixaba jogasse no exterior, já estaria na seleção brasileira desde o ano passado. O pessoal está falando aqui do
Júnior. Eu também não duvido, não, pelo nível do
jogador. Ele é bom jogador.
E são duas posições, lateral direito e lateral esquerdo, que hoje está numa carência danada.
Hoje, dois pontos aí sobre esse confronto.
Rapidinho, para a gente ir para
o
intervalo.
O primeiro é dizer o seguinte, eu não entendo, tenho dificuldade, na verdade, de entender esse negócio de mala branca que muda o time que não ganha de ninguém, que é maior dificuldade, aí de repente se torna um time difícil por causa de mala branca. Você não acha...
Tem um incentivozinho, né?
Não, beleza, mas aí, sim, aí é só vir um dinheiro de fora que os caras começam a jogar e passa a ser um time perigoso. Eu até entendo que os caras não entram desmotivados, que tem uma motivação, mas eu tenho essa dificuldade... talvez seja dificuldade de aceitar, né? O ABC passou o tempo todo perdendo, aí ganhou uma mala branca no final, ganha de 3 do Vila Nova. Eu tenho dificuldade de aceitar.
Fora isso, o ABC quase ganha do Sport. ABC empata com o Juventude, o ABC saiu atrapalhando a vida de todo
mundo. Podia ter mala branca para o próprio time, né? Para não precisar ser rebaixado. E o outro detalhe é sobre o Bragantino, né? Que são talvez 8 desfalques, aí certo, sem falar dos lesionados... Lucas Evangelista, Luan Cândido, lateral esquerdo, e o Ortiz, aqui. O zagueiro. Então, é um espinho...
É suspensão também.
Esses três que eu tô falando são 3 certos porque são suspensão, não é dúvida. Então, só aí é um espinho dorsal do Bragantino.
O Ortiz vai pro Flamengo, né?
Estão falando
que sim. É uma das histórias mais bacanas do futebol brasileiro.
Porque ele é filho, né?
Não, e teve uma lesão gravíssima, uma recuperação longa, depois que ele chegasse a ser convocado para a seleção brasileira.
O Ortiz, contra o Flamengo, inclusive, fez uma partida.
E ele é filho do grande Ortiz,
pivô da seleção brasileira de futsal. Um tênis pênalti Ortiz?
Do futsal?
Sim.
Não,
tinha Ortiz.
Tinha o Ortiz, tinha o Wanda.
O modelo Ortiz.
Craque.
Cracaço.
Cracaço Ortiz.
Agora sim a gente vai para o intervalo. Dentro da SAF não é...
Mas dentro da SAF é uma coisa, CEO é outra, né?
Eu não sei se ele seria presidente da SAF, era Anderson?
Ele falou que seria.
Ah, é?
Ele usou esse termo. Entendi. Inclusive eu vi a coletiva toda. Só
foi
pra
boa,
gente...
foi boa a coletiva?
Toda a resposta, o Fortaleza era sempre o parâmetro, até meio óbvio, né? Porque sim, são 7 anos de serviço prestado e o Fortaleza estava na Série C quando ele chegou. O Fortaleza é o que é hoje. E ele participou de tudo isso, que talvez seja o que o Remo almeje com a contratação do Papelim. Ele usa o termo presidente, se eu não me engano, o Paes explicou mais ou menos como é que seria o organograma, teria o CEO da SAF,
que é o Paes,
e teria um conselho de 5 nomes, e dentre eles teria um que seria o representante, né? E aí ele usou o termo presidente. Entendi. Eu posso estar enganado, mas acredito que ele faria parte desses 5 nomes e seria nomeado presidente. E é diferente do presidente da associação, que será o Alex Santiago, né? Então é só para diferenciar para quem tem dúvida.
Ô Caio, 45 escapa ou não?
Não.
O pessoal tá...
Hoje se trabalha com a margem de corte de 47 até 48.
Exatamente.
Mas assim, convenhamos também, né? Hoje, matematicamente, não salva, mas pode salvar.
Mas é improvável, viu?
Só um time caiu com 45 até hoje, que foi o Curitiba.
Como já na Série B aconteceu com 47.
É.
Como é bom falar, porque quer queira ou não, é a mesma forma de disputa.
Exato,
tá? Então é bom olhar a estatística também da Série B nesse sentido.
Rafael Torquato, gentileza informar aí como é que tá Barcelona e Porto 1-1. E um bom jogo, hein? Na tela da Jangadeiro. Mas daqui a pouco você vai lá. Ou então fica baixo o volume da TV e fica acompanhando a gente por enquanto. Jussiê, Ceará esse ano entrou na Série B como grande favorito junto com o Sport. Ano que vem, com as quedas de Curitiba e América, o Ceará entra com menos favoritismo? Sim, né? Acho que é até uma questão natural. Se você olhasse para os investimentos dos 20 clubes da Série A, o Ceará era o maior deles.
Da B.
Desculpa, da B. Era o maior deles. Caindo América e Curitiba, que gera, principalmente o América, Eu não sei como é que vem o Coritiba, mas Guto já foi anunciado, volta à equipe do Coritiba. Mas o América sempre faz boas séries B.
É muito raro o América fazer uma série B ruim.
Não é? É. Então, assim, eu acho que é um clube já estruturado.
E o Coritiba, existe a expectativa que o Coritiba já fez o modelo de troca para o modelo SAF, de ter maiores investimentos também. Então tem esse detalhe. Mas a gente só vai ter... A maior prova que a gente não tem como cravar nada é os nossos palpites em abril desse ano.
Sim, certamente. É difícil, né, você prever futebol, né?
Isso.
Muito complicado. Quem apostaria no Vitória? Desculpa, nenhum mais otimista torcedor do Vitória imaginava essa campanha que a equipe baiana fez na Série B, com mérito, né? Com todos os méritos, sendo campeão. Título inédito, inclusive.
Oswaldo renovou.
Renovou o contrato, né?
Um ano, até 2024.
E é uma, como o Caio gosta de falar, é uma ressurreição na
total, ressurgimento, né?
Ressurgimento na carreira do Oswaldo, viu? Porque o Oswaldo passa, assim, uma passagem bem...
Último ano de Fortaleza, já bem coadjuvante.
Aí ele é protagonista mesmo, né?
Ele sai daqui pro CSA e do CSA ele vai pro Vitória. Ele é rebaixado com o CSA.
Exatamente. Mas o CSA tava uma draga também.
Tava uma draga. Mas aí o cara entra dentro do espiral, né?
É sempre uma ótima ideia comprar com quem tem as melhores marcas, os melhores preços para sua reforma ou construção. Na Empecel Comercial você encontra produtos como Romaze, Soprano, G-Lite, Crona, Cobrecon, Vonder e muito mais. Então aproveite o frete express, recebe até 24 horas, é rapidinho. Fale com um dos especialistas através do telefone, do WhatsApp 3298-9100, 3298-9100. Tudo em um só lugar, você compra rapidinho, chega na sua casa e conheça um pouquinho mais da Empecel. A gente tem aqui uma arte, e para a galera que está no rádio, eu vou falar aqui sobre as probabilidades, tá? Porque matematicamente, por exemplo, o Fortaleza, que tem 45 pontos, ainda matematicamente, embora seja muito remota a chance, mas... matematicamente, o Fortaleza pode ser rebaixado. O Fortaleza pode cair. Dependendo de uma combinação improvável de resultados, o Fortaleza pode cair de divisão.
Tá? Tem uma combinação de resultados que com 47 pontos o Fortaleza pode cair. Assim, é o que eu tô falando. Combinação de resultados, a gente bota todos os resultados improváveis, todo mundo de baixo ganhando tudo, ele perdendo tudo, ele cai com 47. Achar que isso vai acontecer, aí é outra parada.
É uma distância.
Pois é, então a gente tem aí na tela para você acompanhar esse levantamento que a gente fez, porque é o seguinte, vamos lá, Fortaleza tem 74,5% de chance de chegar à Sul-Americana. Então, assim, é muito grande a possibilidade, né? E para cair hoje, segundo os matemáticos, 2,6 de chance. E aí a gente está pegando aqui como base a Universidade Federal de Minas Gerais, tá?
De matemática.
De Minas Gerais. O Cruzeiro tem...
E aí vem um detalhe legal, você falar. Porque o Cruzeiro hoje, por critério de desempate, está à frente do Corinthians, correto?
Sim.
Só que você vai ver que o Cruzeiro, por exemplo, para a Sul-Americana, tem uma porcentagem menor do que a do Corinthians. Muitas vezes a avaliação de contra quem... O
Cruzeiro pega o Palmeiras ainda, por exemplo.
Pois é, mas por exemplo, na questão do rebaixamento, se dá o Cruzeiro ainda uma possibilidade menor do que o Corinthians. Então existem algumas variáveis que o Departamento de Matemática da... Universidade Federal de Minas Gerais usa, para fazer esse cálculo, essa medida que eles fazem.
Caíram América Mineiro, Coritiba e eu já coloco o Goiás, porque o Goiás tem 99,8% de chance de cair, que gente, assim...
Tá na base do...
Não.
0,02 de
exatamente,
fé,
né? Então...
Meu amigo, depois de ontem...
É, depois de
51
ontem...
do segundo tempo...
São os indicativos que o universo vai dando e você às vezes não percebe.
Era, né? Era o jogo que o Goiás tinha para sobreviver. Ele chegaria a 38.
Contra um adversário direto.
Porque ele se aproximaria do Bahia e segurava o Cruzeiro com 41.
Ele agora ficou a mais 3 do Cruzeiro. Né? Só se a gente
Se o Bahia empatar, direto. O Goiás já tá...
Pois é, aí fica uma vaga, para Bahia e Vasco.
É isso aí. Eu fiz todas as simulações assim, mais que eu achei mais possível. E eu não, assim, é por isso que eu falo, pode, obviamente, matematicamente, isso não é pra minimizar ou então jogar pra galera, não, é porque eu acho que o Fortaleza faz no mínimo, quantos pontos o Fortaleza tem hoje?
45.
Ele faz no primeiro, ele faz no mínimo 2 pontos nos próximos 3 jogos.
Você não acha que se o Vasco ganhar hoje, o Corinthians não entra nessa dança? Porque não, o Corinthians depois vai jogar contra o Inter.
Mas veja qual é meu ponto. O meu ponto então é
agora o seguinte, Corinthians decide contra o Coritiba já rebaixado, né?
O meu ponto é o seguinte: tem confrontos diretos. Sim, que, sim, por exemplo, sim. O Goiás e Cruzeiro era um confronto direto. Bahia e Corinthians foi confronto direto. Vasco e Corinthians hoje é confronto direto. Então, quando um ganha, quando um respira, puxa o outro. E o Fortaleza é o primeiro de todos esses que estão nessa briga. Então, eu entendo todo o dilema não, e tudo mais.
Eu nem falei em relação ao Fortaleza. Falei mais na linha que o José falou de puxar cair o Corinthians, Vasco, né? Ou Bahia. Eu acho que o Fortaleza não tem que se preocupar. Você não tem que entrar no jogo, como o Anderson falou, para pontuar contra o Bragantino e depois buscar a vitória contra o Goiás de qualquer jeito. Para com a brincadeira desse risco. Chegaria a 49 pontos e acabou. Não é isso. Não é se desligar e achar que está tudo bem. Com um time, quando passa 9 jogos sem ganhar, meu amigo, não está tudo bem. Você tem que ter isso. Eu estou falando mais em relação ao que o José comentou. De que seria só Bahia ou Vasco nessa briga. Eu ainda acho que o resultado de hoje... É porque o Vasco está pagando a conta de um primeiro turno bizonho.
Hoje o Corinthians tem um futebol... Talvez inferior do próprio Vasco.
Ninguém sabe como é que psicologicamente foi a pancada de tomar inferior. De 5 do Bahia em casa, bicho.
Seria um grande golpe.
Embora o último time que tomou uma chapuletada dessa, respondeu melhor que se imaginava. O Santos. O Santos não perde desde o 7-1 do Inter.
São 7 jogos, né?
Tem uns empates e tal, mas é o que fez ele... Quando o Santos toma aquela lapada de 7, tomou. Pô, o time já não é grande cor. Toma uma lapada dessa de 7, vai entrar em parafuso. Não foi o que aconteceu.
Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. 2 minutinhos.
Jangadeiro Band News FM.
Pois tem pouquíssimos likes aqui, lamentavelmente, a galera nos abandonou, assim, bonitos, tá? Enquanto isso, lerei mensagens. Boa tarde, você, quem vai cair é o Corinthians, o Ricardo Alencar. Ô, Ricardo, eu não acharia ruim não, pra falar a verdade, viu? Boa tarde, amigos. Pra vocês, qual seria o melhor resultado pro Fortaleza no jogo entre Vasco e Corinthians? Eu acho que vitória do Corinthians.
Empate.
Seria o melhor dos mundos, né, Anderson?
Empate seria maravilhoso. E só um detalhe, o STJD já liberou a torcida do Cruzeiro no jogo dessa rodada. É brincadeira o negócio desse.
É, por isso que às vezes a punição, sabe, assim, o sentimento de impunidade...
É imoral, assim.
É uma satisfação à opinião pública no primeiro momento e depois bota pra frente.
Exatamente. Hipocrisia o nome disso.
Amigos, o que vocês sabem de 4 milhões que o presidente da CBF liberou pro Vitória ainda na Série B? Pois não é só pro Vitória não, tá? São outros clubes nessa reta final de Série B.
Você sabe que eu li a reportagem? E aí
Neto,
tem um detalhe.
Falou, né?
Aí teve reportagem em diversos meios de comunicação, aí diz que é o seguinte, não é permitido adiantar, a não ser em casos excepcionais. É meio que assim, sabe? É proibido, mas pode.
O pessoal tá me chamando de Enéas aqui também, cara.
Aí, é dureza.
Ah, brincadeira, a Ingrid tá aqui. Ingrid, é brincadeira, hein, Ingrid? Não sei se esse é o perfil, né, dela, mas... Eu sou chamado de tudo também. É um negócio assim que a autoestima vai lá pra baixo. Quase 1000 likes? Tá quase 1000 likes aí, é?
Não, descarregou aqui, ó.
Descarregou o celular? Foi. Dá uma olhada aqui, porque no meu aqui não tem quase nenhum like aqui. Diabo é isso. Ó, tem 0 likes aqui.
É que tem que atualizar.
Não, tá atualizado já. Tá atualizado.
Você já deu um F5 aí?
De novo aqui.
260.
Não, cara, quase 1000 é brincadeira, né?
Falta pouco, né? 840. 740.
O Ítalo Oliveira tá de brincadeira aqui, o Ítalo. 3466-2040, o zap do Futebolês. Mas
tá engraçado você de óculos mesmo na live aqui, acabei de ver.
Gostou?
Não sei. Você gostou, cara?
Tá bom, tá legal.
Tá bom, né?
Tá uma professora.
A gente vai dizer o quê, né? Aí vem dizer o contrário.
Jussa, o que mais tá mais agitado? A situação do Leão ou o caso... Vixe, rapaz, da mulher lá, que chamou todo mundo de feio, vocês aqui do Ceará, tudo de feio, não foi? Da Val, né? Val Marchiori, né? Anderson Azevedo, o que é que você tem pra falar pra Val Marchiori, que falou que no Ceará só tinha gente feia, no Beach Park não era legal...
Inclusive, sábado eu estarei lá, se Deus quiser.
Não acredito, no Beach estarei Park? Lá.
Sim, vamos eu e Elô, né, Elô? Vamos para o Beach Park no sábado?
Sim!
Pouco empolgada, tá, criança? O que é que você tem para falar para...
Primeiro que eu não conhecia nem essa cidadã. Não sabia nem que ela existia.
Quem mais?
É a opinião dela. Agora, eu acho que ela deveria ter guardado para si. Porque a partir do momento que você passa a ofender alguém, principalmente com relação à classe dos gordinhos, quando ela diz que o cara caia dentro da piscina e espalhava água para todo lado, se ela é tão estribada como ela diz que é milionária, sei lá o que diabo é que ela deveria ter alugado o parque todinho só para ela. Fechado. Aí vem falar que era da Disney, que era para ir para Disney. Por que que ela não foi? Por que que ela veio bater aqui?
Tudo bem, Anderson. Mas...
é bom demais. É uma papangu.
Superchat aqui.
Gente. Ivan Coutinho. Brits, todo jogo aparece. Aí, dois quando pontos. Não, não... dois pontos. Quando não faz pênalti, faz gol contra, falta desnecessária que termina em gol. Afi de uma égua. Foi ele que
ele falou. Que escreveu.
Ele escreveu. Eu tô só lendo, tá?
A fase tá ruim também
pois desse é. Rapaz.
Podia voltar jogado contra o Bragantino.
Dessa queda de rendimento, de todos os jogadores, o cara que mais caiu pra mim foi Brits.
Despencou muito.
Vertiginosamente.
Né?
Vertiginosamente.
Porque assim, outros jogadores já não estavam jogando bem. Por exemplo, Marinho, tá? Marinho não chegou e arrebentou.
Teve lá os lampejos. Teve
alguns lampejos e tal. Mas o Brits caiu muito de rendimento.
O Caio Alexandre também caiu, mas não é não nesse nível
do Brits, mas né? Já voltou a fazer bons jogos.
O Caio, ele jogou abaixo. O Brits comprometeu.
Exato.
Seguidamente, né? E... torcedor ficou muito de olho e era um jogador que talvez fosse o principal esteio defensivo do time.
Extrema confiança. E aí, é o que a gente fala do elenco, né? Vou dar olha pro banco e talvez não confie quem tá lá para trocar.
Talvez não, né?
Ontem,
não confia.
Tobias.
A gente recebeu uma mensagem ontem que é a mais pura verdade. E assim, a gente nem tinha atentado para esse detalhe, ou pelo menos eu confesso que não tinha. O Voivoda muda em todos os setores.
Menos na defesa,
embora a defesa sofra gols, há pelo menos 14 jogos. E
em todas as posições,
e é desde o início da temporada. Porque até citei aqui, o momento que o Tinga ficou fora, o que foi que o Voivoda fez?
14 jogos seguidos.
Trouxe o Brits para jogar de lateral, Benevenuto para jogar por dentro. Ele não usou o Dudu, por exemplo.
A defesa reserva, é talvez do elenco todo, é a que menos tem a chance.
O Brits era o reserva do Dudu, do
ele
Tinga.
Ele mudou nas últimas. Só tirou quando ninguém aguentava mais estar em campo.
E talvez o jogo que fez ele tomar essa decisão foi o jogo do Atlético Mineiro lá. Quando ele perdeu 3 e simplesmente desmoronou o sistema defensivo.
Vamos para mais um intervalo, a gente volta já já, 2 minutinhos.
Jangadeiro Band News FM.
Precisa reparar seu carro ou sua casa? A Só Tintas tem a cor certa para você. Com nossa exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, produzimos a cor perfeita para você. Com 6 lojas em Fortaleza, sempre tem uma pertinho de você. Vem para Só Tintas. Entre em contato pelo WhatsApp 85-3878-1464 e siga-nos no Instagram, @sotintasfortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos.
Quando o assunto é motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão, aspiradores e equipamentos em geral, quem quer qualidade quer estilo. E quem quer estilo vem para Solucione. Por isso, não perca tempo por aí. Venha logo para Solucione e conte com produtos de qualidade da estilo, além do atendimento e serviços de assistência técnica especializada da Solucione. Então você já sabe, quem quer estilo, vem para Solucione. Avenida Eusébio de Queiroz, 1720, no Eusébio.
Se há esse 100% qualidade, segurança e material elétrico.
Romazzi, Romazzi.
Sendo brasileira, tradição e experiência, eu só confio se for
Romazzi.
Acende a luz,
Romazzi.
Liga a TV,
Romazzi. Em todo o Brasil você encontra os produtos Romazzi.
Acende a luz,
Romazzi.
Liga a TV,
Romazzi.
Tomadas e interruptores tem que ser Romazzi.
Atacadão Lag é mais negócio para você. Aqui você encontra as melhores ofertas para abastecer sua casa e seu comércio. Parcelamos tudo em 2 vezes sem juros no cartão de crédito e aceitamos Vale Alimentação. Compre para o seu negócio pelo Televendas. DDD 85 21 81 7577 ou para sua casa pelo app. Atacadão Lag. Fortaleza, Iguatu e Maracanaú.
Jangadeiro Band News FM.
Simbora, né? Não há tempo mais pra nada.
Bora.
Simbora. Danilão, um grande abraço pra você.
Valeu, José. Ótima noite. Um abraço pra todos e até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço pra você, Anderson Azevedo.
Outro abraço a vocês. Hasta amanhã.
Hasta amanhã. Até mais, Renato.
Abraço.
Tem que, você já tem que ir, sabe? Porque você vai viajar.
Se Deus quiser.
Passa a vergonha fora, vai. Valeu, Caio.
Valeu.
Um abraço. Tchau, gente. Até amanhã, 5 horas.